ou que é um dever do plano e as pessoas deixam para lá, desistem, às vezes até perdem um plano. Uma outra questão que eu quero que você fale também é com relação a preço, né? Idade, preço, a pessoa avança aí 40, 50 anos que começa a precisar mesmo de um plano de saúde, dessa assistência, às vezes não consegue nem pagar. É possível reverter? É possível, de alguma forma, negociar com esses planos?
É, isso. Isso é o que a gente chama, na prática, Carla, de reajuste. Você contrata o seu plano de saúde e, anualmente, ele sobe ou... quando você faz certas faixas de aniversário. Então, as pessoas ali completam 30 anos, depois 50 anos, depois ali 59, e aí o plano dá vários rompantes e sobe muito a mensalidade. Nesses momentos, você pode avaliar se existe ali a aplicação do que a gente chama de reajuste abusivo, ou seja, reajustes muito altos, sua mensalidade aumenta demais, e se aquele aumento ele é devido ou não. Se você achar que o seu plano subiu demais, vale a pena você também consultar um advogado especialista, né, em planos de saúde para fazer a análise dos reajustes, dos aumentos que aquele seu plano sofreu. Se ficar apurado que o seu plano subiu muito mais do que deveria, aí você pode entrar na justiça para solicitar a redução daquele valor e até mesmo a devolução do que ficar comprovado que você veio pagando a maior ao longo dos últimos 3 anos. Então, tanto você pode entrar na justiça para diminuir o valor da sua mensalidade, quanto para solicitar, olha, plano, me devolve aqui o que eu fiquei pagando a maior nos últimos 3 anos. Então, se você acha que o seu plano subiu demais, vale a pena. A gente tem alguns marcos em que o plano sobe muito e que normalmente tem ali um reajuste abusivo. Por exemplo, na faixa etária dos 56 aos 59 anos, normalmente esse plano dá um rompante de mais de 70%, e a justiça já vem entendendo que um reajuste de faixa etária, que é quando a pessoa faz aniversário acima de 30%, já pode ali ser entendido como uma conduta abusiva.
Legal aí para você que está nos ouvindo. Essa é Camila Coutinho, é parceira aqui do Extraordinário, trazendo informação importante para a sua vida. Esse programa está aqui para justamente te ajudar. E Camila Coutinho está aqui também para trazer essas informações. Uma outra questão que a gente sempre vê muito, Camila, é com relação a tratamento, né? Tratamento e medicamento. O médico prescreve para a pessoa, olha, você precisa fazer uma cintilografia tal, você precisa fazer essa cirurgia, ou você precisa desse medicamento. E aí o plano nega. O que que a pessoa deve fazer nessas situações?
Excelente pergunta, Carla. Muita gente não sabe que plano de saúde deve cobrir também medicamento, ainda que seja de alto custo. Então, o seu médico lhe prescreveu para o tratamento de uma doença X um medicamento, e esse medicamento custa 10 mil, 20 mil, 100 mil, e a pessoa fala, poxa, não tenho como pagar isso, então eu não vou fazer o tratamento. Porque não sabe que se ela paga o plano de saúde, o plano de saúde pode ser obrigado a prover para ela aquele medicamento também, ainda que seja um medicamento super caro. Então, se você foi no médico e o seu médico lhe prescreveu, né? Ele diagnosticou como uma doença. E essa doença, ela está cadastrada no que a gente chama, né, no rol de doenças internacionais, como câncer e várias outras doenças. E essa doença está ali cadastrada. Tudo que vem para a cura dessa doença, seja exames, medicamentos, procedimentos, cirurgias, ela deve ser coberta pelo plano de saúde. Então, se você pega o relatório do seu médico, pega a requisição médica e dá entrada, submete esse documento para o plano. Plano, por favor, autorize e me forneça esse medicamento, ou autorize essa cirurgia ou esse tratamento. E o plano nega, você tem efetivamente a negativa. Nego porque não está no rol da ANS. Nego porque o tratamento é off-label, que é quando você toma para um fim diverso do que está na bula. Nego por qualquer razão que seja, você pega essa negativa, você pega esses relatórios que você tem do médico, que é quem lhe acompanha, que é quem pode te dizer qual é o melhor tratamento, e leva para o judiciário, através do que a gente chama de um processo, com uma medida liminar, que é uma medida de urgência, para que o juiz analise se essa negativa é abusiva ou não e possa ele conceder a obrigação do plano lhe fornecer esses medicamentos, ou esse exame, ou essa cirurgia, ou o que seja. Então, é importante a gente dizer, porque muita gente não sabe, plano de saúde também pode ser obrigado a cobrir medicamentos, ainda que de altíssimo custo.
Teve há pouco tempo, inclusive, uma polêmica com relação a um tratamento de diabetes, não foi?
Isso, teve uma polêmica que a gente acredita até falou aqui da outra vez sobre o Ozempic, né? Quando o médico ele prescreve esse medicamento, desde que seja para diabetes, obesidade, não seja para fins de estética, para fingir emagrecimento, onde aquela pessoa não tem uma doença, mas quer tomar para emagrecer, o plano deve sim cobrir, o judiciário vem entendendo nesse sentido, porque o Ozempic é um medicamento de alto custo, mas ele é utilizado para diabetes, ele é utilizado para controle do índice glicêmico e o plano pode ser obrigado sim a cobrir esse tipo de medicação.
E para uma pessoa que está aqui nos ouvindo e quer agora, está aí fazendo uma análise de valores, querendo escolher uma empresa. Você, como uma pessoa especialista nisso, o que, que você sugere que a pessoa olhe, como que essa pessoa pode escolher bem esse plano? Ou eles acabam fazendo um contrato meio que todos muito parecidos, né?
Infelizmente, hoje não se existe mais qual é o melhor plano, porque todos eles têm adotado as mesmas condutas e as mesmas práticas. O contrato com o plano de saúde é o que a gente chama de um contrato de adesão. Você, consumidor, que quer contratar o plano, você não pode discutir as cláusulas com o seu plano. Ah, essa cláusula eu concordo, essa aqui eu acho que eu não concordo, essa aqui... Não. Ou você concorda e você assina o que está ali, ou você não contrata e pronto, acabou. Então, justamente por isso, existe o judiciário. Se você contratou com o plano e ali naquele contrato tem cláusulas que são abusivas, o judiciário pode anular aquelas cláusulas, ainda que você tenha assinado aquele contrato. Então, hoje, o que as pessoas têm olhado muito para contratar planos de saúde é: esse plano cobra carência, né? Esse plano de saúde, ele tem um bom preço, esse plano de saúde tem uma boa rede credenciada, porque em questão de práticas de condutas que podem ser reputadas abusivas, todos eles têm a mesma forma de agir. Então, hoje é muito difícil a gente eleger um plano de saúde para dizer, olha, esse aqui você vai ficar mais segura, porque eles aplicam todos a mesma conduta.
Nessa questão de carência também existem alguns casos assim absurdos, tipo, a pessoa contrata o plano e nesse meio tempo da carência fica grávida. E aí aquilo não está dentro da carência. E isso pode ser resolvido também de uma forma judicial?
Isso pode ser resolvido da seguinte forma: quando você contrata o plano e ele tem lá seus marcos de carência, por exemplo, gravidez, vamos dizer que seja 180 dias, e aí aquela pessoa, no meio do curso, descobre que está grávida. Se aquela gravidez não for uma gravidez de urgência ou emergência, ela vai ter que cumprir a carência. Mas muita gente não sabe que se aquela gravidez ela resulta em uma gravidez de risco, né? Mais para frente ela vira uma gravidez de urgência, que você precisa parir, é prematuro, minha bolsa estourou, eu tenho que parir antes, ou eu vou colocar aquele feto, né, dentro de uma situação de risco, essa carência ela reduz automaticamente para 24 horas da data de contratação. Nossa. Que é o que a gente chama de uma carência de urgência ou emergência. E aí aquele prazo que, por exemplo, seja de 880 dias, ele baixa automaticamente para 24 horas. Mas muitas vezes o plano não cumpre essa aplicação de uma carência de urgência e emergência, e a gente tem que entrar na justiça com um pedido liminar para dizer, olha, esse parto deixou de ser eletivo. Eletivo é quando você pode escolher a data, eu quero que meu filho nasça no dia 20 de janeiro. Então, e aí ele passa a ser um parto de urgência, porque você não tem mais como escolher, a criança tem que nascer naquele momento. E aí o plano é obrigado a cobrir, né, a anular aquela cláusula de carência, que é extremamente extensiva, e passar 24 horas da data da contratação do plano, e não da data que ela vai precisar utilizar, mas sim do dia que ela contratou.
Gente, é muita coisa que a gente não sabe, é muito pano pra manga, é muita conversa que a gente vai ter aqui. Gente, vocês ouviram Camila Cotício, advogada, parceira do Extraordinário, especialista em planos de saúde, em saúde, e vai voltar aqui outras vezes, porque é muito assunto bacana que a gente tem que esclarecer, e a gente está aqui para isso. Camila, quero agradecer o papo e vamos marcar um novo assunto, e quero que você, que está aqui na audiência da 106.1, me mande as suas dúvidas. Me mande o meu Instagram, é Carla Araújo Oficial. O de Camila, que ela não pode falar, mas eu falo, é Camila com dois L's, Coutinho.adv. Você pode mandar sua pergunta também e a gente vai responder. Camila, obrigada. Eu quero que você deixe sua mensagem aqui para mulheres, que são maioria, e para os homens, que também eu agradeço a audiência, também estão aqui nos ouvindo.
Carla, muito obrigada pelo convite. Estou à disposição para retornar aqui quantas vezes se fizer necessário. Acho que é um tema extremamente relevante. E a mensagem que eu tenho para deixar para quem está nos ouvindo, homens e mulheres, realmente conheça os seus direitos, saiba mesmo se você está direito diante de uma situação que você entende que pode ser abusiva, ou se você tem uma dúvida, vá buscar o seu direito, não deixe para lá. Porque se você tem aquele direito e você tem aquela informação, você vai ver que a sua vida ela vai fluir de uma forma mais fácil. Porque quando a gente conhece, a gente pode exigir. Conhecimento, ele nos dá o poder de exigir, de cobrar e de lutar para que aquilo ali seja, aconteça, e que eu possa ter o melhor tratamento, que eu possa ter um diagnóstico adequado, que eu possa ter os melhores medicamentos. Então, conheça os seus direitos.
E é isso aí. Falou tudo. Um beijo para você, Camila. Até a próxima, então. Tá bom?
Obrigada. Até a próxima, pessoal.
Tchau, tchau.
Muito obrigada, doutora Camila Coutinho, advogada, especialista em planos de saúde e em saúde, falando aqui na audiência do Extraordinário e da 106.1, trazendo informações importantes para a nossa vida, para a nossa saúde, para a nossa cidadania, para a gente exercer nossa cidadania da forma mais completa. No próximo bloco, eu continuo falando de saúde, mas com outra vertente, falando de alimentação, de uma alimentação equilibrada, saudável, orgânica. Eu vou falar com a Adriana Bacelar e você vai entender tudo sobre isso.
Estamos apresentando Extraordinário, com Carla Araújo.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
De segunda a sexta, a partir das 8 horas, você começa o dia conectado com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, com credibilidade, no Expresso do Dia. A apresentação, Carla Araújo e Matheus Pastore. Expresso do Dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, na Cardeal FM 106,1. Conectado em você. Estamos apresentando Extraordinário, com Carla Araújo.
Começando o segundo bloco do Extraordinário, qual é a sua sensação de tempo? A minha sempre é de que realmente o tempo está passando muito rápido. E se passa rápido, isso fica a reflexão que a gente precisa aproveitar o quê? As pessoas, as experiências, o show que você vai, a festa que você está com seus amigos, a sua família, aquela avó que você vai dar um beijo, que vai fazer aquela visita, porque o tempo realmente não para, né? O tempo não para e escorre mesmo pelas nossas mãos. A gente precisa ter consciência e precisa dar valor à nossa vida, às pessoas, às situações, tudo que acontece de bom, do mínimo ao máximo. E persistir, a gente precisa persistir. Gente, e para persistir, a gente precisa de quê? Está bem. Precisa. Eu falei no primeiro bloco sobre planos de saúde, agora eu vou falar de um eixo fundamental para que o nosso corpo esteja equilibrado, para que a gente esteja com a saúde em dia, que é a nossa alimentação. Todas as médicas, todas as especialistas que passam por aqui falam de duas coisas fundamentais, né? A alimentação e a higiene do sono. Uma boa noite de sono e você se alimentar com alimentos que realmente possam nutrir o seu organismo para garantir imunidade e energia. E dentro da alimentação existe um segmento que é ainda mais especial, que é essa alimentação orgânica. São alimentos que são produzidos sem agrotóxicos, com uma produção menor, por isso mesmo são mais caros. Porque se a produção é menor, existe uma procura menor, logicamente o preço vai ser maior. Então a gente precisa mudar um pouco essa relação, esse equilíbrio, que se mais gente procura os alimentos orgânicos, que são produzidos de uma forma com mais cuidado, né, para que a gente possa ingerir isso que seja mais saudável, logicamente o preço também vai baixar. Mas eu vou deixar Adriana Bacelar, que é especialista no assunto e diretora da Bora Orgânicos, falar com a gente sobre esse assunto que é tão importante. Adriana, seja muito bem-vinda aqui ao Extraordinário. É um assunto muito bacana que eu trago aqui e curioso, né? Eu acho que muita gente tem dúvidas. Tudo bem com você?
Bom dia, Carla. Estou bem, sim. Muito obrigada pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui, né, trazendo um tema tão importante, que é falando sobre saúde e alimentação orgânica.
Muito, muito legal esse tema e esse assunto. É, eu queria que você falasse um pouco sobre esse mercado. Assim, a gente, para mim que não trabalho com isso e apenas acompanho, leio e tenho interesse e tento até acompanhar um pouco na minha alimentação, é um mercado que está muito forte, muito em crescimento, não é?
Sim, o mercado de produtos orgânicos, ele teve um crescimento exponencial desde 2020, durante a pandemia, onde a busca pela alimentação saudável no mundo inteiro foi o tema mais falado sobre a importância de fortalecimento da imunidade, né, quando a gente estava dentro de uma pandemia.
Sim.
Então, de 2020 até aqui, é um mercado que cresceu em torno de 40%, aproximadamente. E as pessoas têm tido bastante consciência em relação a se alimentar melhor. Embora, Carla, ainda é um número muito pequeno, no qual a gente gostaria, né, que todo o acesso à alimentação saudável fosse para todos, mas é um número que cresce e cada vez mais a gente vai vendo que as pessoas estão tendo mais consciência. E esse é um tema que eu gosto muito de falar sobre consciência alimentar.
Sim.
Porque é muito mais do que a gente está consumindo os produtos limpos, mas em relação à consciência sobre todo o ecossistema ambiental, né?
Sim, uma questão de postura de vida mesmo. Vamos começar pelo começo. Eu queria que você explicasse aqui para o ouvinte da Excelsior e do Extraordinário o que é considerado um produto orgânico.
O produto orgânico, ele é considerado orgânico quando ele é produzido de maneira biologicamente orgânica, ou seja, como a própria natureza oferece, no tempo certo do produto, sem nenhum tipo de estímulos químicos para que o produto ele tenha um crescimento mais rápido. E com solo também preparado. Infelizmente, alguns solos do Brasil, eles não têm todos os nutrientes necessários para que o produto cresça de maneira saudável e biologicamente correta, o produto tendo todos os seus micro, macronutrientes. Então, é necessário um solo preparado para que o produto ele realmente nasça de maneira orgânica, como o próprio nome
quer dizer, que é uma agricultura sem fertilizante, sem adubo, assim, adubo químico, né, eu quero dizer.
Isso. O produto orgânico, ele é livre, totalmente livre de agrotóxicos, e a gente sabe que o Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxico no mundo. E o produto orgânico, ele é produzido dessa maneira, em espaços reservados, normalmente são núcleos na região, porque a gente sabe que pulverização de agrotóxicos, ela é feita de maneira aérea, então é importante ter uma área reservada para uma produção orgânica, para que não haja uma contaminação indireta.
Existe uma certa confusão até de uma agricultura familiar, de um pequeno agricultor, isso ser igual a ser um produto orgânico, nem sempre, né, Adriana?
Não necessariamente.
Uhum.
Por exemplo, o produto que a gente, vamos falar, a gente tem uma varanda que a gente consegue fazer uma hortinha em casa. Ele foi produzido de maneira orgânica e ele é considerado um produto orgânico. O produto da agricultura familiar, muitas vezes, sim, ele é um produto orgânico, porém, ele quando tem a certificação orgânica, ele é assegurado pelos órgãos competentes de que aquele produto realmente não teve nenhuma influência farmácia e nenhum contato com nenhum tipo de agrotóxico.
E como o cliente da sua empresa, por exemplo, da Bora Orgânicos, consegue realmente reconhecer que aquele é um produto orgânico? Tem como rastrear, tem como você saber a cadeia desse produto até chegar até você?
Sim. O produto que nós oferecemos aos nossos clientes, ele possui certificação orgânica. Essa certificação, ela é anual, todo ano. Os agricultores passam por uma avaliação do Ministério da Agricultura e a região toda, ela é controlada por um núcleo. Então, o produto da gente, ele tem todos os produtos, eles são certificados. As nossas caixas, elas vêm com um QR Code, que é um selo de rastreabilidade de origem do produto. Então, o cliente, ele deve, inclusive, exigir os certificados orgânicos para que haja realmente a comprovação de que aquele produto é verdadeiramente orgânico. Hoje, os produtos, a indústria hoje tem muitos produtos orgânicos que vem o selo de certificação orgânica, e aquele selo, ele tem validade, então ele tem controle anual. E no caso dos produtos orgânicos de hortifruti, é necessário que o consumidor, ele esteja atento. Então, normalmente nas prateleiras de supermercado, ele vem embalado separadamente para que seja identificado que ele é um produto orgânico. No nosso caso, os produtos, eles vêm em caixas. Essas caixas, elas são montadas no próprio sítio onde ele é produzido, que fica aqui na Bahia, no nosso caso, em Morro do Chapéu, na região da Chapada Diamantina.
Nossa, muito longe, né?
Sim, os produtos, eles são colhidos diretamente para cestas, onde os clientes fazem um pedido online. E esse pedido é individualizado. Então, a gente tem alguns formatos de cestas que são já montadas, pré-montadas, justamente para facilitar o pedido do cliente e também a parte da montagem lá no sítio. Mas essas cestas são todas editadas, então não é nada engessado. E tudo também, Carla, varia muito sobre questão de safra, porque quando a gente fala, sim, de produto orgânico, a gente está falando de safra. É aquilo que a natureza está oferecendo no
momento. Naquele momento, né?
Perfeito. E o cuidado que a gente tem que ter em relação a essa consciência para os nossos consumidores, os nossos clientes, é entender o que é que naquele momento a natureza está nos dando. E entender também, porque assim, eu vejo muito nutricionista oferecendo abacate, por exemplo, na dieta. Só que abacate não dá o ano inteiro. Então, é importante que haja um trabalho em conjunto, né, da equipe de médicos, nutricionistas, para entender também que nem tudo se dá o ano inteiro. Então, a gente tem que respeitar a sazonalidade do produto, as safras, uhum, e também com isso a gente ter uma alimentação diferenciada, porque a gente passa o ano, vamos dividir o ano em 4 meses. Então, tem produtos que chegam, fica 3, 4 meses, tem aquela colheita e demora mais 3 meses para produzir novamente. A gente agora, por exemplo, está sem alho poró, não está na safra. Então, planta daqui que cresce há 2 meses e o cliente tem que ter a compreensão,
sim,
de que naquele momento não tem.
Faz parte da sabedoria de quem decide, né, consumir esse tipo de produto, eu acho.
Sim.
Gente, vocês estão ouvindo a Adriana Bacelar? Ela é CEO da Bora Orgânicos. Nós estamos falando de produtos orgânicos e eu quero lhe perguntar duas coisas. Já existe uma oferta suficiente de produtores de campo mesmo para um negócio como o seu? E todos os produtos que nós consumimos, como legumes, hortaliças, frutas, elas conseguem ser cultivadas assim, dessa forma mais saudável?
Sim, Carla. A oferta, ela é muito
sazonal, né?
E a oferta também é muito relacionada com procura do mercado. Porque existe menos consumo de produtos orgânicos e também se fala que produtos orgânicos, eles são mais caros do que os convencionais. Porque a produção é menor, porque a procura é menor. Então, se a gente fizer o contrário, o consumidor, ele passa a procurar mais o produto orgânico, a produção com certeza vai aumentar. Existe capacidade, sim, para atender um mercado cada vez maior. Hoje, todos os grandes mercados, eles já têm um olhar para os produtos saudáveis. Então, hoje, todos os grandes redes de mercado já têm a seção de produtos saudáveis, de produtos orgânicos. E essa oferta, ela vem exatamente disso, da procura. Se há procura, há produção. Se há procura, há produção, a maior escala. Tendo uma maior escala, o preço com certeza diminui.
Vamos falar um pouco de mercado agora. Você estava me falando, sim, que é formado em marketing. E como é que você chegou a pensar em fazer, olha, eu vou trabalhar com produtos orgânicos, delivery na casa do cliente? Como é que você chegou a isso? É uma história familiar ou você estudou e viu aí uma lacuna, uma oportunidade de mercado?
Dizem que a necessidade surge dentro de casa mesmo. Eu tenho uma história com alimentação saudável há 20 anos. Eu tenho uma filha que ela nasceu com diversos problemas de alergia e intolerâncias. E há 20 anos atrás eu não sabia o que era intolerância ao glúten, intolerância à lactose. E aí eu fui pesquisar. Naquele momento, no mercado, ainda não existia nem leite vegetal.
Soja, que foi o primeiro, eu acho, né?
Foi o primeiro, foi o leite ADES. Que há 20 anos atrás,
meu filho também tomou, viu? Bem alérgico.
Exato. E aí eu fui estudar um pouco, porque eram tantas informações desconhecidas que eu passei a me interessar pelo tema. Trabalhava em multinacional. Em 2012 eu fui morar no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, que é o berço da alimentação saudável, né, os cariocas gostam muito da alimentação saudável, e naquele momento a agricultura orgânica estava muito forte devido ao ator, né, da Globo. Ele pela influência que ele tem, ele foi um percussor lá na região serrana. E aí eu passei a frequentar as feiras orgânicas no Rio de Janeiro. Lá tem um circuito carioca de feira orgânica que é muito forte. E eu me apaixonei pela alimentação. Então, eu fui conhecendo pessoas, eu fui fazendo cursos. Eu fiz cursos de gastronomia funcional no Rio de Janeiro. E fui entender que o alimento é aquilo que realmente a gente consome e o que é que ele faz no nosso corpo. Que é a funcionalidade de cada alimento. Então, se eu como uma cenoura, eu já olho a cenoura e entendo que eu estou comendo betacaroteno. E que aquilo ali é importante para a minha imunidade e para o meu organismo. Então, eu comecei a entender que o alimento, ele é muito mais do que o próprio alimento. É aquilo que ele causa no meu organismo. E foi um estudo profundo, de fato. Então, eu fiquei 3 anos no Rio de Janeiro. Depois, isso, passei a viver e respirar o mundo orgânico no Rio. Me mudei para São Paulo. Continuei lá com esses estudos, montei uma pequena empresa de alimentação saudável lá no Rio, em São Paulo, e decidi retornar para Salvador. E em Salvador, eu também continuei meu negócio, que é um outro negócio diferente da Bora Orgânicos. No outro negócio eu produzia alimento, eu produzia porque eu tinha feito curso de gastronomia e comecei a produzir. Mas eu fui convidada para trabalhar em uma rede de lojas aqui em Salvador, que é a pioneira no mercado de produção de produtos naturais, e eu fui gerenciar essa rede. E nessa rede eu fiquei 2 anos. Nesses 2 anos eu conheci os produtores orgânicos do núcleo Raiz do Sertão, lá da Chapada Diamantina. E aí, no início de 2020, eu saí da empresa para trabalhar em um outro tipo de negócio. E no início da pandemia, eu saí exatamente em janeiro e estava exatamente aí em São Paulo fazendo um curso para abrir uma rede de franquias aqui em Salvador. E de repente o mercado fechou, março de 2020.
Mas aconteceu com tanta gente isso, né? Sonhos, então, projetos simplesmente interrompidos.
Exato. Então foi interrompido um projeto e ao mesmo tempo
uma oportunidade.
Eu aproveitei a crise para criar uma oportunidade. E eu pensei naquele momento que eu estava em março de 2020, eu estava desempregada, como mulher, mãe, empreendedora. Eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida agora? E aí eu aproveitei todo o meu conhecimento e falei, ou eu vou fazer comida. Eu comecei a fazer live, ensinando as pessoas a cozinhar, porque naquele momento o desespero maior era como comer, né? Muita gente não podia ter empregada mais em casa, e eu falei, plano B é cozinhar. Vamos pensar no plano A, que eu ainda não tinha. Eu tinha desenhado um projeto de delivery para essa empresa que eu trabalhava exatamente em maio de 2019. E eu apresentei para a empresa, porque eu trabalhava no bairro do Correio da Vitória, que é um bairro onde tem uma população mais idosa, e eu sentia muito ver aqueles idosos caminhando ali pela Graça, Correio da Vitória, com aquelas sacolas pesadas na mão. Eu falei, a gente precisa ter um delivery. E a empresa me disse, a gente não tem condição, não tem capacidade para ter um delivery. E eu guardei meu projeto e falei, ok. E aí, em março de 2020, no início da pandemia, eu entrei em contato com o produtor, eu fiz alguns cursos de varejo online, né, aproveitando as lives, os cursos online. E aí eu linkei, eu falei, ok, eu posso ser o elo.
Uma ponte, né?
Isso, o campo e a cidade, podendo levar alimentação para as pessoas. Eu não queria naquele momento produzir, eu queria levar o produto. Então eu peguei todo aquele meu projeto que eu havia desenhado em maio de 2019, Carla, e em maio de 2020, mas exatamente há um ano, eu digo assim, é muito o universo muito conspirando a favor.
É, para ser só uma coincidência.
Propósito. Então, meu propósito em 2020, quando eu criei a Bora Orgânicos, era levar, e a gente está, né, 3 anos no mercado, firme e forte, graças
que
a
massa.
Deus.
Que massa.
E levar produtos orgânicos para a casa das pessoas. Eu tenho muitas histórias que eu poderia relatar aqui, histórias lindas que eu consegui, eu inclusive ir entregar pessoalmente as famílias, principalmente os idosos. Quando eram os idosos, eu não deixava os deliveries, os meus entregadores fazer entrega. Eu mesma tinha o cuidado de ir à casa de cada um, porque o filho não poderia visitar os pais. E eu tinha esse papel importante neste momento.
Era uma visita, né, Adriana?
Exatamente. Então, quando eu ia na casa dos idosos, das famílias, para levar os produtos orgânicos, era uma satisfação tão grande de poder ser linha de frente naquele momento. Pois o mundo inteiro se falava em saúde, se falava em cura. E a cada caixa que eu entregava amor, cura através do alimento. Então, para mim, a história é muito mais do que só vender produto orgânico, levar à casa dos clientes a esperança da pureza que a natureza nos oferece.
Eu acho que fica aqui uma grande lição para todo mundo que está na audiência, de resiliência, de reconhecer a oportunidade. E, na verdade, assim, de acreditar no poder da alimentação mesmo como cura. Eu achei fantástico assim o seu papo.
Perfeito. Realmente, o alimento cura. Hoje, o Brasil, ele é o maior consumidor de glifosato. Glifosato, ele é um agrotóxico que quase o mundo inteiro já não usa mais. Os Estados Unidos e Europa usam, mas é uma proporção muito pequena. E assim, não é o Adriana que está falando. Qualquer pessoa entra aí, faz um Google e coloca glifosato. E vai ver que o Brasil é o que mais consome. Desde 2020, Carla, até os tempos atuais, o Brasil, ele é o campeão em uso de agrotóxicos. E o agrotóxico, a gente sabe que causa um dano enorme na nossa saúde. Hoje a gente tem uma sociedade doente, a gente tem hoje diversos problemas comportamentais, de saúde mental, e o agrotóxico, ele causa isso. Além de lesões no fígado, no pulmão, né, ele é um cancerígeno altíssimo, de altíssimo poder. de hormônios. Então a gente ouve tantas mulheres falando aí nos distúrbios hormonais e acha que é coisa da idade, que é familiar, que é genético. É sem entender o que a pessoa coloca na boca, quanto aquilo ali causa no seu organismo e distúrbios no próprio corpo, né? Então todas essas alterações neurológicas que o produto com agrotóxico causa são danos muito grandes. E assim, há 40 anos esses números só crescem muito. Então vamos pensar que uma pessoa com 60 anos de idade hoje, que é jovem, que antes uma pessoa com 60 anos era um idoso, hoje com 60 anos uma pessoa é jovem. Nesses últimos 40 anos, se ela não teve boas escolhas, ela consumiu muito veneno. E aí a doença aponta. E muitas vezes a gente não entende por que a doença está apontando de uma maneira tão devastadora e tão rápida.
Adriana, eu queria duas perguntas. Sobre o preparo desses alimentos, se existe alguma coisa que a gente faz errado que possa tirar essas propriedades. E também, esqueci a outra. Me fale sobre o preparo, então, desses produtos orgânicos.
Hoje se fala muito de soluções de iodo. Hoje se fala muito de soluções com bicarbonato, com vinagre de maçã, que se você deixar imerso em água, com um litro de água, com uma colher de iodo, é mito. Porque se isso fosse o problema de agrotóxico, isso já teria sido resolvido, seria uma fórmula muito fácil. O agrotóxico, ele além de causar um dano enorme no alimento, ele também causa um dano enorme no meio ambiente. Então, a água da gente fica contaminada, o solo e todos os problemas que o mundo hoje enfrenta. E assim, é um dos temas mais falados no mundo, que essas são as questões ambientais. Como o ambiente ele tem se transformado justamente pelo fato do mau uso que a gente está tendo e descuidado com o meio ambiente. Eu vejo, Carla, por exemplo, a gente vai a uma praia, é muito difícil as pessoas estarem lá e catando o seu lixinho, levando para casa, ou não usando, por exemplo, o plástico, que causa um dano enorme no calor. O plástico é cancerígeno. Você vai na Europa, hoje a água mineral na Europa é muito difícil se encontrar água de garrafa de plástico. Então, são comportamentos que a gente tem que tomar. Hoje você vai na Europa, você não vai em nenhuma loja, em nenhum mercado para ter sacola. Se você quiser sacola, você tem que pagar. E as pessoas usam as ecobags lá de maneira muito comum. E aqui, quando a gente usa, ainda é visto como uma pessoa diferente.
Uma diferente, é exceção.
Exato.
Adriana, olha, muito obrigada pelo papo. E eu queria que você deixasse aqui uma mensagem onde é que as pessoas encontram, né, a sua empresa e o seu serviço.
Sim, Agora Orgânicos. A gente tem um Instagram que é @bororgânicos. A gente atende, o link está na página. Hoje a gente atende Salvador, em Feira de Santana e toda a região de Lauro de Freitas. É simples, é rápido. A Bororgânicos ela leva comodidade para os clientes através do delivery. E basta 10 minutinhos, você faz um planejamento. A gente tem várias opções para facilitar o cliente. A gente tem um estudo de histórico. Então, o cliente que quer receber toda semana, a gente tem alguns tipos de assinaturas para que ele possa só deixar o histórico dele, o que ele consome, o que ele não consome, o que ele gosta, o que ele não gosta. E a gente que faz todo esse preparo. O produto chega na casa do cliente, ele é extremamente... A gente tem um cuidado muito grande na escolha, porque ele não vai ter opção de ir na prateleira do mercado para escolher. Então, a gente escolhe, é uma responsabilidade dobrada. E aí, a gente tem todo o cuidado de entregar o produto com qualidade, com controle e com certificação. Então, se o cliente recebe e vem um tomatezinho que machucou no meio do caminho, a gente troca, A gente faz a substituição, mas a gente também tem que entender que o produto, ele tem que ser tratado com carinho, com amor, que não é porque, por exemplo, a caixinha de morango. Morango é um dos produtos que contém mais agrotóxico. É, e na Bahia a gente tem o produto que é certificado. Nós somos a única empresa de cestas orgânicas que entrega morangos certificados, que vem lá do Sítio Arcanjo, que fica lá em Morro do Chapéu. E a gente entrega diretamente na casa do cliente, com todo o conforto. Então é só seguir arroba @bororgânicos. Tem um link lá, leva diretamente ao WhatsApp e a equipe está pronta para atender.
Ah, que massa. Adriana, muito obrigada, tá, pelo papo e boa sorte aí. Tomara que mais pessoas tenham essa consciência, né, que adotem essa postura na vida. Um beijo pra vocês.
Beijo, obrigada, nós que agradecemos.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Valeu demais o papo com a Adriana Bacelada, Bora Orgânicos, falando sobre alimentação. Falando de quanto é importante essa nutrição, de quanto a gente pode tratar muitas coisas através da alimentação, o quanto a gente pode prevenir, que é o mais importante, né? É prevenir através de uma alimentação saudável e equilibrada. Claro que todo mundo gosta de uma pizza, de um acarajé com refrigerante aí que a gente toma, mas a gente precisa ter uma rotina saudável. E às vezes a gente dá aquela escorregada, a gente pisa na jaca, como dizem, mas a gente precisa ter cuidado com o nosso corpo, com a alimentação, com o exercício, com o sono, com a gestão de nossas emoções. Eu sempre trago psicólogas aqui falando sobre isso. Então, a saúde é um geral, né? Nós somos holísticos, é 100%. E eu quero agradecer também a doutora Camila Coutinho, advogada, especialista em planos de saúde, em saúde. Ela, gente, no Instagram dela, que é Camila, com dois L's, coutinho.adv, de advogado. Vocês vão procurar ela no perfil do Instagram e acompanhar. Sempre ela está colocando dicas. Muito obrigada a você pela audiência, pelo carinho. Sábado que vem eu volto. Me siga lá no meu Instagram, é Carla Araújo Oficial. E a gente vai trocando uma ideia, porque sábado que vem eu volto aqui na 106.fm. Um beijo, até sábado que vem. Deus abençoe a nossa semana. Tchau, tchau.
Você ouviu Extraordinário com Carla Araújo.
Cardeal FM, conectada em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excelsior. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma,
com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
No ar, Radioca, um programa dependente de música. Alô, alô, pessoal, começa mais um Radioca, seu programa dependente de música, com muita música, informação e bate-papo aqui na sua rádio Cardeal FM 106.1. Hoje um programa especialíssimo, programa especial Lucas Santana, um artista baiano que tem uma importância muito grande, principalmente no cenário da música independente brasileira. Teve ali um momento muito fértil, que inclusive o Radioca acompanhou bem de perto. Ele foi para a França e a gente bateu um papo com ele, mas você vai ouvir Lucas tratando aí de assuntos muito importantes, muito interessantes. Fala sobre esse novo álbum, né, das motivações, enfim, de tudo que fez com que ele fizesse esse disco, de como é a experiência dele na França, falando da música brasileira, enfim, falando de vários assuntos. O Luciano fez essa entrevista com ele, vai falar um pouco mais sobre isso. Fala um pouco mais aí, Lu.
Olá, Rony, olá, ouvintes. É isso. É, Lucas estava aqui pelo Brasil, né, aqui pela Bahia, e eu aproveitei para entrevistar ele, pegar essas. É, tentar entender um pouco sobre esse disco. É um disco mais ou menos conceitual, né, chamado Brasiliano, que ele trata da língua brasileira, né, a gente vai ouvir um pouco ele falando isso, mas dessa língua brasileira, que, de onde vem essa língua brasileira. É um disco cheio de participações. É um disco que comemora 25 anos da carreira de Lucas. E a gente vai ouvir ele também falando desse novo momento da carreira, né? Ele algum tempo foi morar na França, está desenvolvendo essa carreira na França. A gente vai ouvir um pouquinho sobre esse momento de Lucas Santana, um cara, como o Rony falou, muito importante aí da música baiana, da música brasileira. Já um veterano, né? Filho de um grande produtor brasileiro, Roberto Santana, e que aí acho que já tem 30 anos não sei se ele conta ali a fase dele como músico, tocando com Gilberto Gil, enfim. Queria lembrar, antes da gente ouvir as músicas, antes da gente ouvir Lucas, quem quiser entrar em contato com a gente, programaradioca@gmail.com, é nosso e-mail. Pode mandar sua crítica, sua sugestão, pode mandar música. Alguns artistas mandam seus lançamentos, ou pelo menos um link pra gente acompanhar esse trabalho, se a gente achar interessante trazer para cá. Siga a gente no Instagram, é só buscar lá Radioca, a gente atualiza aí com informações, com novidades do programa, novidades do festival. Segue a gente, compartilha, é sempre importante contar com vocês. Vamos então de Lucas Santana. A primeira música é Quando Me Lengua, música do próprio Lucas Santana, ressaltando que esse disco ele tá cantando em várias línguas e cheio de participações especiais. Então vamos a essa primeira música.
Radioca.
Insinuando as caricias que saben facer que as puntas das as. desprejando-as muito. É da mesma maneira em que as maceiras protejam os pássaros, é dizer, tremendo levemente, cobiçando a extrema das folhas milésimas do roce dos animais em voo, oferecendo-lhes em braços acolhedores a pouso. Dessa maneira, é dizer, picando a fruta apenas co peteiro, sem chegar a descolgá-la tan sequera dos beiços da árvore, tomando só o bocado xusto, o máis jorentoso, pois desse modo nos amamos. Dessa maneira en que se manteñen firmes as maceiras, botando raíces na intención, esa en que os paxaros beliscan o fruito, pero non chegan nunca a comela por completo.
Cuando mi lengua en tu oreja nublada el cielo se deja. Cuando mi lengua en tu boca mojada el cielo te toca. Cuando mi lengua en tu lengua hacemos la traducción. Son dos serpientes que se cruzan la hélice y gira el mundo. Que se crucen calles opulentas. Si el corazón rebosa, el habla inventa. Donde no hay pecado es que la vida mengua. Cuando mi lengua en tu pezón, el cielo en tentación.
Primeira música aqui do nosso especial Lucas Santana, Quando Me Língua, música do próprio Lucas Santana. Agora a gente vai ouvir um pouquinho de Lucas falando da experiência dele na França, não é isso, Luciano?
É isso, ele falando um pouco como essa vida de artista na França, qual a diferença que ele enxergou aí entre morar na França, ser um artista na França e aqui no Brasil. Vamos ouvir um pouco aí do Lucas Santana. Na sequência a gente ouve música.
Radioca. Eu já moro no sul da França há quase 4 anos. Para mim pessoalmente, né? Porque eu acho que essas coisas para cada pessoa é de uma maneira, assim. Mas para mim pessoalmente tem muitas diferenças, assim. A primeira delas é que lá eu tenho uma gravadora que é super respeitada na França, assim, que é meio uma gravadora que todo mundo quer entrar lá, sabe? E o ano passado eles fizeram 20 anos. E eles investem a beça em meu trabalho, assim, não só na França, mas na Europa inteira. Então, isso por si só já faz uma enorme diferença, assim, pro trabalho. Além disso, tem essa questão de eu estar na França, então, a Europa é tudo perto, né? Então, quando eu lanço um disco, eu já tô lá, então, eu ganho vários países para poder fazer a turnê do disco, né? E, claro, as bandas aqui do Brasil vão pra Europa uma vez por ano, às vezes fazem uma turnê e tal. Mas é diferente de você estar lá, né? Porque não tem essa questão de, eu só posso ir tal mês do ano, ficar 15 dias, né? Pra ser viável. No meu caso lá é como, sei lá, eu morar em São Paulo e tocar em Salvador, depois eu volto pra São Paulo, vou tocar em Recife, volto pra Salvador, ou o contrário. Então isso me permite fazer muito mais shows na Europa. Tem também a questão do Intermitão do Espetáculo, que é meio um bolsa artista que tem lá. Então isso dá uma segurança social muito grande para os artistas lá. Você faz uma quantidade de shows no ano e a partir do ano seguinte você ganha um salário do governo. Então, se tiver um mês que você não faça show nenhum, você vai ganhar uma grana que vai pagar todas as suas contas fixas, né? E nos meses que você tem show, você vai ganhar os cachês dos shows mais uma parte desse salário. Então isso te permite uma segurança assim, social, te permite guardar dinheiro e tal. E por fim, acho que eu diria a estrutura assim, do mercado, que aqui no Brasil a gente chama de independente, mas que na verdade é super dependente do SESC, né, dos editais e tal. Lá, esse mercado eu acho mais bem estruturado, no sentido de que, por exemplo, a França territorialmente é do tamanho da Bahia. Mas, no entanto, o Brasil não tem nem 6 mil municípios e a França tem 36 mil municípios. Então você tem muito mais lugar para tocar, entendeu? Às vezes eu toco em cidades assim, de 3 mil pessoas, mas aí tem um teatro foda para 500 pessoas, assim, e com um esquema ótimo, como se fosse um SESC, um bom festival no Brasil. Ou essa cidadezinha do interior tem um festival massa, assim, e onde eles não têm uma mentalidade tipo, eu vou levar, só é um festival por ano, a gente só tem essa grana, então eu vou levar o Ivete Sangalo pra cidade toda, sabe? Não, o pensamento é, vou levar um artista do Mali, vou levar o Lucas Santana do Brasil, vou levar não sei quem, sabe? A ideia da curadoria é de mostrar diversidade, boa música, assim. Não que a Ivete não seja boa música, eu acho o trabalho dela foda. Mas acho que eu fui claro, né? De curadoria, ela é mais diversa, assim, não tem muito uma mentalidade tipo, vou pegar um nome muito famoso e vou gastar todo o dinheiro com ele, sabe? Num show anual. As rádios também, a rádio de maior audiência lá é a Rádio France, acho que são 7 milhões de ouvintes por mês. E eles fazem playlists durante o ano, playlist de inverno, de verão. E eu já entrei em muitas playlists lá, são 30 nomes que vão ficar rodando diariamente. Então acaba que eu toco mais na rádio lá do que aqui. E enfim, acho que também por conta, como eu falei, da minha gravadora, acabou que eu tenho uma estrutura lá e uma expectativa em relação ao meu trabalho que talvez seja maior que no Brasil, assim. Por exemplo, recentemente a maior revista de circulação lá chama Telerama e acabou de sair uma matéria assim, tipo, os 30 álbuns mais esperados de 2026, e meu álbum tá lá junto com Lana Del Rey, sabe, com Weeknd. Então, sei lá, talvez lá minha música faça mais sentido do que aqui, não sei, é um pouco uma impressão assim só.
Voir dans le sud où est né le soleil, je vais te faire rêver au bord du bleu méditerranéen.
Ton cœur est dans le sud, je vais le retrouver, le vent dans mes cheveux, je veux danser sur le sable doré. La chaleur de tes baisers, la tête en l'air et le rivage sous nos pieds. La mer susurre sous la chaleur de tes baisers.
Bum, bum, bum.
temps j'ai flotté dans l'eau. Ton train paradisor, on ira à la plage, tous les deux à vélo.
Me voilà dans le sud, oui j'en ai tant rêvé. Mon nom est Paréo, bien sûr.
La mer susurre sous la chaleur de tes baisers. La tête en l'air.